ao Conselho Nacional de Criação Medicamente Assistida, foi indicado pela Assembleia da República e, nos termos regimentais, temos esta formalidade que é uma audição. Eu sugeria que o Sr. Professor, até porque nós já o conhecemos, mas de qualquer forma que pudesse fazer uma apresentação inicial, se achasse bem, 5 minutos, uma coisa muito breve, e depois os seus deputados farão as perguntas que entenderem. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito bom dia. Enfim, uma honra estar no grupo que é candidato a continuar uma tarefa que eu tive o prazer de partilhar durante estes últimos 5 anos. Então, respondendo à solicitação, eu sou médico, ginecologista e obstetra, por encaminhamentos fortuitos da vida, profissional, fiquei ligado à procriação medicamente assistida praticamente desde o início em Portugal, desde 87, em Portugal iniciou-se em 85, e, portanto, nos últimos 25 anos é essa a minha área de atuação clínica essencial. E é essa, enfim, digamos que a minha área de atividade em termos de perspectivas, pensamentos e alguma atuação que não só tratar os casais inférteis. Portanto, tenho tido algumas responsabilidades, como é inevitável quando se atingem estas idades avançadas, e, portanto, tenho pertencido a algumas estruturas nacionais e internacionais ligadas à reprodução em geral e à procriação medicamente assistida em particular. E, enfim, o fulcro da ação institucional terá sido a presença e a participação no último Conselho, o último e primeiro grupo que constituiu o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Portanto, acho que chega menos que 5 minutos e, façam favor, estarei à disposição.
Muito bem, Sr. Professor, muito obrigada. De facto, o seu trabalho é conhecido e já no âmbito das funções que vai com certeza continuar, tem vindo a esta comissão. De qualquer forma, eu dava a palavra aos seus deputados que me a pedirem, faz favor. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia, Sr. Professor. Efetivamente, não é um conhecimento fortuito, porque a Comissão já tem trabalhado com o Conselho Nacional da PMA, portanto, o Sr. Professor tem toda essa experiência. E, aliás, a indicação do Sr. Professor para integrar a lista candidata é de toda a justiça, e se alguma dúvida houvesse, bastaria ver o seu currículo para perceber que, de facto, os grupos parlamentares, a Assembleia, integram a sua candidatura com devida justiça. Tem um currículo invejável, tem uma larga experiência nesta área, nesta matéria. E nós também temos já algum conhecimento, todos os grupos parlamentares, na medida em que temos trabalhado com o Conselho Nacional da PMA e várias audições foram já promovidas, várias iniciativas. Em relação a esta audição, eu julgo que aquilo que poderia interessar o Sr. Professor, talvez nos elucidar um bocadinho, de respeito, sobretudo, às perspectivas que tem de futuro sobre o Conselho Nacional da PMA, ou seja, é um caminho que tem sido feito desde a sua criação, tem uma evolução assinalável, e naturalmente que no mandato vindouro também irá continuar essa evolução. Ora bem, nós sabemos que existem dois projetos de lei em apreciação aqui no Parlamento, que são determinantes para a evolução do trabalho do Conselho Nacional da PMA e da própria PMA em Portugal. E atento também a esses projetos de lei e aos principais problemas que o Sr. Professor, com a sua experiência, já identificou, julgo que seria interessante, de facto, que pudesse também dar-nos uma perspectiva, uma visão daquilo que serão os próximos 5 anos, julgo que é 5 anos, o mandato do Conselho Nacional da PMA. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Bernardino Soares.
Senhora Presidente, é só para cumprimentar o Senhor Professor, enfim, já conhecemos a sua participação e o seu trabalho, mas queria fazer este cumprimento, enfim, é com bons olhos que vemos a continuidade desse trabalho no próximo mandato do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.
Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Professor Carlos Calhau Jorge, é um gosto tê-lo novamente entre nós agora com um objetivo completamente diferente. Naturalmente que nós não vamos nesta audição questionar, de algo, seja de que forma for, a adequabilidade do perfil do seu professor para as funções. Nós propusemos-lo também para a função e naturalmente que o percurso que tem responde e como já foi aqui dito é absolutamente inquestionável também para nós. E não há qualquer reserva, portanto, estas perguntas não se destinam a tentar avaliar a adequabilidade do perfil, como já disse. Mas gostávamos de aproveitar esta ocasião para ouvir a sua perspectiva sobre algumas das matérias relacionadas com as questões da PMA. Muito concretamente e de uma forma mais geral, saber qual é a avaliação que o Sr. Professor faz da utilização das técnicas da PMA no nosso país, desde, o Sr. Professor já disse que há 25 anos que acompanha esta matéria, desde 2006, na sua perspectiva, de que forma foi decorrendo o processo. Por outro lado, qual a sua opinião sobre a situação do acesso dos portugueses que sofrem de infertilidade a estas técnicas, designadamente do ponto de vista da equidade, se existem situações de desigualdade nos vários grupos da população ou não. Outra questão é que nós sabemos que os medicamentos prescritos no contexto das técnicas de PMA manterão uma comparticipação de 69%, tanto quanto se sabe, e manter-se-ão a isenção das taxas moderadoras. No entanto, desapareceu o programa vertical de financiamento autónomo aos hospitais nesta área. No atual contexto económico dos hospitais públicos, poderá isto, entendo, Sr. Professor, que isto poderá limitar, de alguma forma, o acesso, isto é, o número de ciclos realizados e a espera para consulta? Pensa que isto poderá, o fim deste programa vertical pode consubstanciar este risco? Outra questão ainda. Considera, Sr. Professor, que a utilização das técnicas de diagnóstico genético pré-implantatório do Serviço Nacional de Saúde devia ser alargada? Ele só é realizado atualmente e de forma limitada no Hospital de São João e nós entendemos que ele poderá prevenir doenças genéticas, como a paramiloidose. O Sr. Professor acha que seria adequado alargar este programa, estas técnicas? E se acha, como poderia ser feito? Estas são, em suma, as principais questões e também, de uma forma muito direta, qual é a avaliação que faz do funcionamento do próprio Conselho? O Sr. Professor tem muita experiência e gostávamos de saber também do trabalho que tem realizado, qual a opinião que tem quanto ao funcionamento do próprio que já pertence e que se propõe agora a continuar a pertencer. Muito obrigada.
Mais nenhum dos seus deputados quer usar a palavra? Então faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado. Portanto, começando pela generalidade, que são as perspectivas futuras, e deixando alguns aspectos mais concretos para depois, eu, como médico que trata, de facto, casais que têm uma doença, que em muitos casos precisa de recurso a estas técnicas novas, que felizmente abriu horizontes que não existiam há 25 anos, tenho pautado ou tenho tentado sempre que as modificações sejam no sentido de responder a novos sofrimentos que não estão resolvidos anteriormente ou responder melhor a situações que já estavam identificadas. Portanto, muitas das, ou eu diria todas, as sugestões de modificação legislativa que o Conselho fez foram, e que estão felizmente, enfim, consignadas nos dois projetos em discussão, foram no sentido de dar melhor resposta aos casais que têm infertilidade, e não foi preocupação do Conselho, e penso que, dada a sua composição, continuará a não ser, se for esta que está prevista, estar a estabelecer paradigmas novos de, enfim, de foro de decisão social ou política. Portanto, o Conselho tem tentado seguir as múltiplas funções que estão consignadas na lei, algumas que são vagas e que permitem sugestões, e, portanto, algumas foram feitas, mas, genericamente, o primeiro conselho foi uma preocupação de construir um edifício que não existia, tentando, adaptando e copiando estruturas internacionais que eu, dada a minha, enfim, já longa permanência em fora internacionais, conheço, E, portanto, a primeira função que o novo Conselho seguramente fará é continuar com a construção de andares superiores do edifício que está nas suas, enfim, nos seus alicerces e, que eu penso que posso dizer, de forma sólida. Isto em concreto terá que ver, por exemplo, com as inspeções dos centros onde se praticam estas técnicas, que foi feita uma... primeiro foram estabelecidas regras de funcionamento e equipamentos em instituições que praticam estas técnicas, depois foi feita uma primeira inspeção, que foi a única no mandato anterior, que tinha que ver com pedagogia mais do que propriamente avaliação de disfuncionalidades e pela própria diretiva europeia que está superior à nossa legislação, é obrigatório que de dois em dois anos os centros sejam inspecionados. Estes centros e os centros de transplantes de tecidos são, no nosso Sistema Nacional de Saúde, as únicas áreas em que as inspeções e os requerimentos funcionais e institucionais são comuns ao setor público e ao setor privado. Portanto, os centros públicos nestas áreas têm que cumprir exatamente as mesmas... os mesmos detalhes de apetrechamentos, funcionalidades, os mesmos sistemas de gestão de qualidade que têm os centros privados. Isso foi um enorme benefício e foi a razão porque houve, felizmente, a possibilidade de haver um financiamento para esta área, porque era obrigatório, caso contrário, tinham que fechar os centros. Agora, a nossa função será tentar que as novas inspeções melhorem aquilo que estava a ser estabelecido e que todas as capacidades de resposta sejam maximizadas dentro do que é a estrutural ação de uma entidade reguladora. Não tenho, nem como membro individual, posso ter a veleidade de estabelecer um plano de ação para 5 anos para o centro, porque enfim, a evolução social, financeira, política, é de tal forma imprevisível que, neste momento, na área da reprodução, a minha grande preocupação é a diminuição da procura. Não nos centros públicos, em que, dadas as listas de espera longas, quando muito as listas encurtam, mas, por tudo o que é atividade global, vai-se seguramente assistir a uma redução numérica de atos nesta área da PMA nos próximos anos. Como se vê, o número de partos decresce, o número de partos quer dizer que as pessoas procuram ter menos filhos, o número de pessoas que adiam a procura da PMA também será significativa. Em contrapartida, como proporcionalmente a reprodução espontânea é muito numericamente superior, tem cada vez mais importância relativa à percentagem de crianças nascidas por estas técnicas, que até há 3 anos não passava de 1%, e nos últimos dados que temos, que são de 2010, já ultrapassavam os 2%. Não faço ideia como será 2011, porque os dados de 2011 só poderão ser recolhidos agora no final deste ano, uma vez que é preciso dar tempo, 9 meses, para nascerem todas as crianças que resultaram das técnicas. Portanto, os dados de 2010 apontam para mais que 2% das crianças em Portugal nascidas como resultado destas técnicas. E, portanto, isso responde já um pouco à primeira pergunta da senhora doutora, porque a avaliação da PMA em termos numéricos é esta. A repercussão social real para a nossa fecundidade já é muito importante, não tão importante, por exemplo, como no país onde mais tratamentos se fazem na Europa, que é a Dinamarca, que chega aos 6%, mas já é muito superior a muitos outros países, como a Inglaterra, em que a percentagem não ultrapassa 1,5%. Se se está a fazer bem ou não está a fazer bem, eu penso que responde a essa pergunta um conjunto de informações que o Conselho fez chegar a esta comissão, em que comparava os resultados europeus, em geral, com os resultados nacionais. E nós estamos acima da média europeia, valha isto o que valer, porque é evidente que estamos abaixo de alguns países tecnicamente e financeiramente mais evoluídos e estamos muito acima de países que, enfim, podem ser considerados à partida como sendo lógico que tenham menor eficácia nas tecnologias. Mas estamos acima da média europeia. Isto, valores antiquados, porque se os nossos só são de 2010, os últimos europeus conhecidos são de 2008. O acesso dos casais inférteis é uma preocupação enorme. O tempo de espera para estas técnicas traduz-se em redução de probabilidades de êxito e, portanto, se uma senhora de 35, 36 anos ou abaixo disso tem uma taxa de êxito provável de gravidez à volta dos 35%, uma senhora aos 39 anos tem uma taxa de êxito que não vai ultrapassar os 20, 25%. O que significa que se estiver 2 anos à espera, entre os 37 e os 39, perde uma percentagem enorme de probabilidade de sucesso no seu projeto parental. Mais centros, penso que não faz sentido pensar nesta fase. Haveria e havia uma expectativa, quando houve uma ideia de ter uma rede nacional de um centro no Algarve, um centro público, que faria todo o sentido geográfico, dado que as deslocações são significativas para casais dessa zona sul do país. Os centros que existem aumentaram a sua capacidade de resposta em relação ao que era em 2007 ou 2008, mas ainda não sei quantificar, porque só em 2011 é que estavam em plenas funções e, portanto, só com os números de 2011 é que nós perceberemos qual o incremento real. As listas de espera estão um pouco menores, e eu posso dizer isso do centro que dirijo, porque chegámos a ter mais de 2 anos de lista de espera, e a lista de espera agora é 1 ano e 3 meses. Isso veio de algum aumento da nossa capacidade de resposta, mas veio também de uma dispersão de muitos casais para centros privados e, neste momento, como eu disse há pouco, suspeito que vem também da diminuição da procura, porque, além do investimento financeiro, porque mesmo num centro privado e com os 69% de com participação da medicação, ela pode custar 500 ou 600 euros aos casais, diretamente, o que significa um peso económico que não está ao acesso de todos os casais neste momento. Mas, portanto, não posso dizer como é que será a evolução futura. Como digo, nos centros públicos, neste momento, não teremos nunca a necessidade de reduzir a atividade, porque, quando muito, encurtam os tempos de espera, o que é um benefício para os casais. Em termos de acessibilidade, quanto a uma técnica específica do diagnóstico pré-implantatório que perguntou, eu diria que num país tão pequeno como o nosso, se não fosse a circunstância de sermos um retângulo um bocadinho espalmado, chegaria a um centro. Teria que ser um centro com uma capacidade de resposta adequada à população que temos. Sendo o Portugal como é, eu, em termos conceptuais, acho que deveria haver um centro em Lisboa, para lá do centro que há no Porto a fazer esta técnica, para evitar que os casais do Algarve vão até ao Porto. Agora, pormenores quanto a como ampliar a capacidade de resposta, é sempre instalar equipamentos, arranjar espaços, arranjar recursos humanos, portanto, em termos práticos, é sempre o mesmo, porque são essas as limitações. Mas faz todo o sentido que em Portugal haja um centro onde se faça diagnóstico pré-implantatório na região de Lisboa.
Muito obrigada.
E penso que respondi a tudo e peço desculpa.
Nada, nada, Sr. Professor, eu pensei que tinha terminado.
Sim, sim, sim.
Eu penso que nos resta agradecer a sua prestação aqui nesta comissão. a qualidade que já nos tem habituado, conhecemos os parceiros do Conselho. Eu acho que é um, como já me disseram os meus colegas, um ótimo candidato com trabalho provado e com um currículo excepcional. Sr. Professor, resta-nos agradecer e estamos sempre à disposição.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, bom dia.
Eu vou então chamar o próximo candidato.